amigo, de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Falo assim sem saudade, falo assim por saber se muito vale o já feito, mais vale o que será.
Mais vale o que será.
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer.
Nós iremos crescer.
Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz.
A Liga Homeopática do Rio Grande do Sul foi fundada em 1941, 17 de abril, dias antes da grande enchente que marcou a memória de nossa cidade. Em maio de 2024, uma outra enchente alagou o centro e os bairros de Porto Alegre numa proporção muito maior. A sede da Liga, no bairro Menino Deus, foi atingida e permaneceu submersa a 1,60 metros por quase 2 semanas. A cheia foi súbita. No dia 6 de maio, pegou a todos de surpresa. No meio daquele caos, nossa presidente, a cirurgiã dentista homeopata Vera Schirren, acompanhava com ansiedade diária e fotos dos vizinhos o movimento das águas. Quando, por fim, pôde entrar na Liga, testemunhou um cenário de destruição e mau cheiro que se repetiu por toda a cidade, em residências e instalações comerciais, quando as águas baixaram. As portas simplesmente não abriam, emperradas. Como único consolo, o busto de Hahnemann, instalado em cima de um armário, pairou acima das águas do grande lago, permanecendo intacto, como um símbolo, a querer dizer que a homeopatia e seus princípios sobreviverão a todo tipo de ataques, como tem sido ultimamente. Em 20 de maio, na companhia de Vera e da secretária Deise Santos da Silva, adentramos o espaço com o colega médico homeopata Flávio Silveira, que se voluntariou para resgatar o que fosse possível da histórica entidade. Grande parte se perdeu, mas conseguimos retirar parte da biblioteca e alguns itens históricos para posterior restauração num espaço seco no centro da cidade, cedido pela farmácia Dermograu. Dois itens fazem parte dessas pequenas entrevistas realizadas durante o processo. A primeira é sobre o livro de atas, com registros desde o ano de 1963, com a restauradora e conservadora da UFPEL, Magda Villanova Nunes, que nos ajudou. A segunda, com o assessor técnico da Cinemateca Capitólio, Marcos Melo, sobre o filme curta-metragem de 35mm, também resgatado. Esse filme só foi assistido uma vez na Sala PF Gastal da usina do gasômetro com os técnicos. Na plateia, eu e a doutora Universina Ramos, numa tarde de dia útil, e a película rebentou no final.
Esse trabalho que tu tá fazendo aí, ele não é um trabalho...
Ele não é um trabalho popularizado, assim, não é de grande conhecimento das pessoas, mas são procedimentos simples que qualquer um pode fazer, que é descolar uma folha, botar papel, toalha dentro. Então, tem bastante procedimentos simples que podem ser feitos.
Uhum.
Só...
Tem que ter tempo,
tem que ter espaço,
mão de obra.
E um mínimo de conhecimento que é esse, que é não deixar colar a folha, deixar secar de forma natural. E que, às vezes, a gente olha e acha, gente, vou botar fora, mas...
E aí nós estamos salvando um manuscrito dos anos 60.
Que é uma fonte histórica,
que estava mergulhado em água, com lama. E é uma fonte histórica, uma fonte documental, porque um livro de atas, ele tem uma importância até jurídica.
Exato,
né?
E faz parte da memória científica do Rio Grande do Sul, né?
Exatamente.
Isso aqui é um acervo valioso.
Isso aí. O Magda, me conta assim sobre essa questão aí do suporte. Tu tá aí num momento de difícil descolamento, mas mesmo assim vale a pena.
Vale a pena. Tem que ser feito com bastante delicadeza, mas vale a pena. E é preciso fazer isso, não tem como tu recuperar se não fizer.
Sim.
A gente agora vai fazer a gente está fazendo procedimentos assim para de salvamento.
Sim.
Né? Depois que a gente...
UTI.
UTI. Chegou lá na ambulância, lá na emergência.
Certo.
Aí depois a gente vai mandar lá para uma ala lá mais para ter os outros cuidados, que é o restauro.
Sim.
Que daí, assim, por exemplo, quando a gente está fazendo a retirada aqui, ele perde um pouco, ele tem alguma perda.
Perde o papel.
É. Mas a gente tem como fazer enxerto, mas entre ter essa perda aqui, que é pequena, que não tem nenhuma informação, e ele ficar todo colado, é preferível isso aqui.
Ou até entre ter isso e não ter esta ata aí, que tem as informações...
Exato.
Que são registros, como tu falou ali, né?
Tu vai manter a informação, tu vai salvar a informação... E tu vai ter um documento que vai ter, inclusive, as marcas históricas dele.
Exato.
A enchente vai ficar marcada nele.
Certo.
Isso é importante também, né?
Quer
dizer, olha, a pessoa que folhear esse livro daqui a alguns anos, ela vai lembrar da enchente de 2024.
Certo. E tu falaste do trabalho que as outras pessoas tiveram, né, anteriores, que faz parte da memória científica.
Uhum.
Achei bem bacana aquilo que tu falaste antes.
Esse trabalho aqui esse é um acervo que ele é muito, tem todo o registro de como, de tecnologia, de técnica, é um retrato de um período, de como se fazia, como que o nascimento da ciência, né, como que as pessoas, a gente hoje tem um pensamento, né,
como foi constituído tudo isso,
para a gente chegar onde nós chegamos, em termos de ciência, essas pessoas estavam lá, elas abriram o caminho, né?
Uhum.
E está aqui, está registrado aqui, nas discussões.
À mão, registrado, escrito à mão.
À mão.
Uma bela caligrafia.
Exato, gente. Também tem isso, além do conteúdo científico, de uma época, a gente tem uma forma, né, de escrita que também... Tem gente que nem sabe que se escrevia assim, essa gurizada hoje, né?
E nem conhece caneta.
Nem conhece caneta.
Oi, eu tô aqui na Cinemateca Capitólio, eu tô aqui com o Marcos Melo, que trabalha aqui, né? E a gente tá aqui com o filme de 1952, resgatamos a enchente num estado que bem terrível, né, Marcos?
Sim, tá bem complicado, porque ele tá todo mofado, né? Tava numa lata totalmente enferrujada, sem condições, né? Uhum. A própria ferrugem já tinha passado pra película, né? Uhum. Mas a gente abriu um pedacinho do filme e viu que ainda tem imagem reconhecível ali, né? A gente, uhum, o início do filme, os créditos da Leopold Son, que é a produtora que fez o filme.
Tu falasse que é raro, é uma...
Sim, o filme é uma raridade, né? É uma raridade, imagina um registro de 1952, tem mais de 70 anos.
É.
Sim. De repente, é o único registro daquela época de um congresso de
homeopatia, que é o quarto brasileiro de homeopatia, né?
Então é um material muito raro que está se arriscando a se perder para sempre, né? Porque isso certamente é cópia única, né?
Sim.
E
o que, que teria que fazer para tentar salvar esse raro patrimônio?
A primeira coisa que a gente vai fazer, já fizemos, né? Trocamos a lata dele, colocamos num recipiente adequado, que é de material plástico, né? Uhum. Porque há muito tempo
não se usa
latas de metal para película, justamente porque elas enferrujam.
Uhum.
Né? A gente vai tentar aqui na Cinemateca Capitólio fazer uma higienização,
uhum,
né? E examinar os fotogramas para ver se tem condições de encaminhar,
uhum,
para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, né?
Uhum.
Onde existem essas empresas que fazem escaneamento digital em alta definição,
uhum,
4K, né? Que hoje, uhum, é o padrão aí de imagem, né?
Sim.
Para conseguir preservar essas imagens, inclusive para poder divulgar o filme, porque,
claro,
aí tu pode colocar isso na rede, tu pode fazer esse material circular,
claro,
né? Hoje, como ele está, né? Ele está quase desaparecendo para sempre, né? Mas, uhum, mesmo se tivesse em boas condições, para ser visto só com uma projeção em 35mm.
Sim.
Que hoje são raríssimos os lugares.
Que a gente teve uma vez, né? Tu te lembra? Tava eu e tu
lá
junto.
Lá na sala PF Gastal da usina do gasômetro, que inclusive hoje está fechada, né?
É.
Uhum. Não existe mais.
Isso.
Então a gente vai tentar fazer essa higienização, né, aqui na Cinemateca Capitólio, né?
Uhum.
Talvez demore alguns dias, a gente tenha que esperar desumidificar um pouquinho o material. Uhum. Ver como ele
está bem mofadinho, né?
Está muito mofado.
Uhum.
Ele está muito mofado.
Ele estava mergulhado a 1,5 metro dentro da lata, dentro de um plástico que envolveu, que talvez salvou um pouco ele, mas ficou quase 2 semanas mergulhado naquela água com lama.
Duas semanas é muito tempo.
É.
2 semanas é muito tempo, porque a gente tem relatos, né, casas e lojas que ficaram com a sua parte térrea alagada,
uhum, uhum,
durante 2-3 semanas,
uhum,
e o segundo piso, o terceiro piso, que não estava alagado,
uhum,
quando as pessoas voltaram já estava coberto de mofo.
Sim,
nos
sim,
móveis, nas paredes, né?
Sim.
Porque a umidade nesse tipo de situação ela é absoluta, porque
ela
sobe pelas paredes com muita rapidez, vai para as roupas, vai para os livros.
Sim.
E é um mofo muito denso, assim,
uhum,
ele se espalha com
meio
muita
escuro,
rapidez,
né? O teto da Liga Homeopática está preto. Então é o estuque dele está totalmente preto e aquele mofo ele vai ser bem difícil de tirar lá.
Então, assim, o que a gente tem que tentar, né? Primeira coisa é tentar higienizar esse material e ver se é possível, né?
Uhum.
Colocá-lo nessas máquinas de escaneamento, que são máquinas muito sofisticadas, que não,
uhum,
aceitam qualquer filme em qualquer estado,
uhum,
né? Então, em a gente conseguindo fazer isso, né? O que a Cinemateca recomenda é que esse filme seja enviado o mais rápido possível para um desses laboratórios, um que a gente conhece, já trabalhou, é a Link Digital, no Rio de Janeiro, que tem feito essas restaurações recentes de filmes brasileiros, agora acabaram de lançar A Hora da Estrela, né, que é um filme dos anos 80 que foi restaurado digitalmente, né, fizeram,
uhum,
estão fazendo muitos filmes brasileiros, né, dos anos 70, 60.
E aí tem um custo, tem, né, um nesse custo, restauro, né, que tu me falou que é por minuto,
é
né?
É por minuto, em torno de R$ 400 por minuto, né? Uhum. Isso sempre pode ser negociado e tal, mas se parte desse valor, R$ 400 por minuto. Como Sim. o filme, pela lata, que ele tem cerca de 15 minutos de duração, né, isso daria em torno de R$ 6.000.
Sim.
Né? Mais os HDs, né, que aí tu vai Sim. ter que colocar no HD, tu vai ter que, né, vai ter que ter mídias para armazenar esse filme, porque um filme digitalizado em 4K, ele é muita informação, ele ocupa muito espaço de HD. Sim. Então tu tem que ter um HD mais potente para armazenar, e aí eles vão te produzir, por exemplo, uns H264, que tu vai poder enviar para as pessoas por e-mail, vai poder postar no site.
Poder usar como divulgação.
É um material que Sim. vai poder circular.
E é uma fonte histórica bem importante, né? Tu falou aí que registros, e realmente registros audiovisuais da homeopatia dos anos 50, eu acho que não existe. Muito pouco, talvez deva ter, mas são raros. Aqui, realmente, acho que é o único. Então, pessoal, vale a pena. Vamos fazer uma campanha, vamos nos irmanar aí, por favor, instituições, vamos fazer tudo que é possível para a gente conseguir esse custo inicial do filme, porque ele vai render muito mais depois, em termos de divulgação da homeopatia, em termos de suporte para a própria reconstrução da Liga Homeopática, né, que está totalmente parada atualmente, é uma instituição de 80 anos, né? Então, vamos lá, vamos nessa luta aí. Obrigado, Marcos.
Alertem todos os alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol de nossa Vera Cruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par. Yeah.